4:12, nós vamos conversar agora com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. A advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira tomou posse no Conselho Federal da OAB, é a primeira mulher a tomar posse no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Muito boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Bom, para começar, parabéns, né, pela
obrigada,
posse.
Obrigada.
E eu gostaria de entender o que é exatamente o Conselho Federal da OAB, qual a função do Conselho?
Então, na verdade, vamos lá tentar esclarecer. Na verdade, eu sou a primeira conselheira federal titular, né? Nós já tivemos outros conselheiros federais, cada estado ele entra com 6 conselheiros, 3 titulares e 3 suplentes. Em gestões passadas, nós tivemos no Paraná conselheiras, mulheres, né, suplente. Pela primeira vez, o Paraná coloca uma mulher no conselho como titular no Conselho Federal. Tá? Então, depois de 90 anos, também já era hora, né, da gente colocar, e a vaga veio para o interior. Então, isso foi muito bacana, que na escolha, o interior, então, representa com uma mulher no Conselho Federal. O Conselho Federal é o nosso órgão máximo da OAB. Então, todas as discussões que envolvem, não só em termos de OAB, mas processos éticos, disciplina, participação em debates, enfim, projetos de lei, cidadania, direitos humanos. Então, é dentro do Conselho Federal que essas pautas são levadas.
Uhum.
Temos lá um trabalho bem, vamos dizer, intenso.
E a importância da participação das mulheres?
Sim, isso é muito importante. Veja, nós temos que entender, a OAB ela tem sempre lutar para dizer, e essa foi a fala também do atual presidente que tomou posse para a gente na terça-feira, Beto Simonetti, que a OAB ela tem que lutar por ser sempre apartidária. A nossa, vamos dizer, o nosso partido é a própria OAB. A OAB tem que lutar pela advocacia. E você tendo uma advocacia forte, você tem uma sociedade forte. Né? Nós falamos em nome do cidadão, nós defendemos os interesses de cidadania. Então, essa nossa luta pela cidadania, que está garantido na Constituição como administração da justiça, tem que ser a defesa da OAB. E para que isso aconteça, nós temos que ter paridade, a igualdade entre mulheres e homens. Então, isso foi pela primeira vez também na história da OAB, em 90 anos, nós vamos fazer 92 anos de OAB nacional, pela primeira vez nós tivemos uma eleição com paridade. Então, como nós somos em 27 estados, nós temos 6 conselheiros de cada estado, somos 81 mulheres que estão hoje como conselheiras na OAB Nacional, na Federal. Sendo que dessas 81 mulheres do Paraná, eu que represento, e nós temos mais 25 mulheres, os outros estados estão como titular, as demais estão como suplentes. Então, essa paridade que nós estamos trazendo para dentro do conselho, com uma atuação muito mais forte da mulher, ela também vai em mudar um pouco o rumo da própria OAB, né? Porque a gente passa a ter outros interesses, uma outra visão, um cuidado muito grande com essas questões que envolvem cidadania, direitos humanos, questões que são importantes para o advogado e para a advogada. Então, realmente, eu acredito que dessa gestão vai ser uma gestão bem diferenciada, uma gestão que vem coisa boa por aí.
Então, doutora Ana Cláudia, a senhora é a primeira mulher do Paraná a tomar posse como titular no Conselho Federal do Paraná.
Isso mesmo, como titular. Uhum. Na gestão passada, nós tivemos a doutora Graciela Marins, que ela era a suplente, tá? E em outras gestões, eu acredito que também já teve do interior, não, acho que nós não tivemos, tivemos uma mulher há um tempo, mas também não foi titular, sempre na função de suplente. E no conselho a gente funciona assim, no conselho o titular é que tem um voto, quando o titular não vai, ele é representado pelo seu suplente. O meu suplente, que a gente está sempre tentando, quando você é do interior, você tem que lutar pelas causas do interior. Eu tenho que lutar pela advocacia do interior. Então, esse é um dos maiores desafios que eu tenho lá. É chegar em Brasília, né, na bancada. Então, nós somos três na bancada, titulares, que estamos três na bancada do Paraná, que vamos lutar pela advocacia paranaense. Então, amanhã nós vamos entregar a OAB número 110 mil. Ou seja, são 110 mil advogados paranaenses. E essa é a nossa busca, buscar melhorias de condições para essa advocacia. Estar atento, né, com o trabalho, com fiscalização, com ética desse profissional. Então, ter esse olhar voltado para isso. E aí, a minha função em olhar para esses advogados que são advogados do interior, para não deixar que fique só questões voltadas que envolvam mais grandes escritórios, mais a capital, não que eles não olhem para o interior, né? Tanto os dois conselheiros que estão comigo, o doutor Noronha, que era tesoureiro da OAB Nacional, que já foi nosso presidente da OAB Paraná, ele é hoje conselheiro estadual, vai ser ouvidor geral também da OAB Nacional, e o doutor Rios, que era secretário da OAB Paraná, também agora é conselheiro também federal. Está comigo também. Então, a bancada ali dos três paranaenses tem que estar ali na defesa do interesse desses advogados.
Há uma grande distância entre os interesses dos advogados do interior e das capitais?
Então, Luciana, assim, eu posso te dizer que nós temos o privilégio de sempre ter pessoas na capital que olham pelo interior. Como nós temos o Conselho Estadual também, essas pautas que são levadas para o Conselho Estadual, elas são passadas para nós, e antes também eram passadas ao Conselho Federal, sempre fazendo um pleito na defesa dos interesses do interior. Tá? Mas é lógico que a gente tem que estar sempre atento a isso. Né? Isso foi uma das coisas que, quando me convidaram, fizeram o convite, já foi nesse sentido, por eu, né, ter representado a OAB Maringá, né, que eu pudesse, então, como mulher, e conhecendo a estrutura da OAB, a necessidade do advogado do interior, né, que eu pudesse levar todos esses pleitos para a capital. E é isso que nós estamos fazendo. Estou atenta a algumas coisas, por exemplo, eu vi esses dias, né, pensando como que nós vamos fazer para o projeto de lei da Magó, como que a gente vai fazer para mexer nisso. Acho que é um pleito que a gente pode levar para lá. Já conversei com a presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, o que é um pleito importante. Então, essas questões todas que envolvem cidadania, envolvem interesses sociais, nós podemos trabalhar por isso, tá? Porque nós temos acesso direto às comissões, que são comissões nacionais.
O que diz o projeto de lei? O que prevê o projeto de lei da Magó?
Olha, nós ainda vamos fazer um estudo, mas o projeto de lei, ele, na verdade, ele, eu preciso até me aprofundar, mas ele tenta barrar qualquer tipo de propaganda que venha sensualizar, né, a questão da mulher, que com isso você acaba favorecendo pessoas a ter atitudes, como a provocar, ou seja, aumentar o número de feminicídio. Então, ela é uma luta para trabalhar com igualdade de gênero e acabar essa coisa de erotizar o sexo feminino em propaganda. É mais ou menos isso. Então, eu vou levar esse debate, vamos levar, ainda não fiz um estudo aprofundado do projeto, mas nós vamos fazer, e ver se a gente consegue subir. Já tem muita gente lutando por esse projeto, mas agora também pela OAB Nacional, e não só pela OAB Maringá.
Então, quer dizer que é um projeto que vai ser apresentado, está sendo elaborado pela Ordem dos Advogados?
Não, não. Ele não tem nada a ver com a Ordem dos Advogados. Esse é um projeto que ele veio, a lei Magó, pelos pais, depois seria, se você quiser até conversar com eles, os pais da Magó que correram atrás disso, né? Então tem a Nenhuma Menos, o projeto Nenhuma Menos, e eu apenas estou pegando um gancho que eu vi e acho que é um pleito importante, tá? Que nós precisamos aprovar. Então só estou pegando um gancho ali para tentar ajudar num pleito que é importante. A OAB tem várias outras causas, vários outros projetos, não só na questão da pauta feminina, né, de gênero, mas em várias outras pautas.
Então, o papel da OAB seria de apoio?
Seria de apoio, de fazer um parecer, de conversar com a bancada, Ah, então, quando você está lá, de mostrar, de lutar, até trazendo isso aqui para dentro da própria OAB. Então, essa é uma ideia de você mostrar a força, né, em debates tão importantes que nós estamos tendo agora, que ele vai muito além só dessa questão, que é a questão da advocacia. A advocacia, a gente tem que lembrar que nós temos na Constituição que diz que a advocacia ela é responsável pela administração da justiça. E para você ter justiça, você tem que ter paz social. Você tem que ter o cumprimento constitucional. Você tem que ter estrito cumprimento do dever legal. Então, todas essas vezes que tiver um desvio, a OAB tem que estar atenta, né? Também pra, não só por meio dos seus advogados, mas também através das suas comissões para levantar esse tipo de debate. Então, eu só dei um exemplo para você ver que é entre tantos outros que a gente pode levar, mas que a gente pode fazer para a advocacia, para a sociedade também. Uhum. Lógico, para a advocacia, o objetivo nosso, e isso foi uma promessa do nosso atual presidente, Beto Simonetti, é ter um olhar atento para os escritórios de advocacia pequeno. Então, informatizar as salas da OAB, o que isso vai ser muito importante. Então, você, o advogado, que é aquele advogado mais jovem, que não tem como montar um escritório de advocacia, ele pode, por exemplo, encontrar na sala da OAB o seu local de trabalho, marcar um cliente, fazer um atendimento lá, sem um custo. Então, é trazer a oportunidade para esse advogado trabalhar. Esse vai ser uma busca e uma defesa que vou realmente estar atento para o interior.
O advogado pode usar as redes sociais para fazer publicidade do seu trabalho?
Depende do que for colocado. Nós temos uma lei, que é uma resolução que ela foi alterada, tá? Nós temos um limite. Veja, a advocacia é uma ciência, vista como uma ciência, assim como a medicina, né? Ela é vista como uma ciência, então tem que ter limite, eu não posso mercantilizar o meu trabalho. A partir do momento que eu começo a vender um produto, né, sem observar o que está dentro da resolução, eu estou cometendo uma infração ética. Então, como é que vai saber se isso é infração ou não? Tem que chegar a denúncia na OAB. Né? Uhum. Se não chegar, às vezes você fala, ai, nossa, mas eu vi tal coisa, aquilo ali estava totalmente errado. Mas se ninguém denunciar, a gente não tem como apurar. Porque nós também temos que dar o direito àquela pessoa a se defender. Inclusive a possibilidade dela se retratar, assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta, para não cometer mais o mesmo desvio. O que nós temos que tomar cuidado é, eu posso informar, por exemplo, determinada área de atuação. É explicado uma determinada lei. O que eu não posso é me colocar como a melhor, a única que faz, ou colocar, por exemplo, uma vantagem muito grande na minha pessoa, no meu escritório, então hipervalorizar para chamar atenção, né, para uma ostentação que a pessoa voa naquela, porque aquela é boa, aquela lá. Então esse tipo de ostentação, que quando ele foge à normalidade, ele passa a ser uma infração ética, mas tem que ser apurado dentro da ordem. Uhum. Para isso, nós temos aqui os conselheiros locais, depois disso vai para o Conselho Estadual e nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina.
Ah, um Tribunal de Ética que nível nacional?
E tanto estadual quanto nacional. Agora, na OAB nacional que eu estou, eu peguei a Câmara de Ética e Disciplina. Então, esses casos todos, eles serão julgados aqui, vai para o Tribunal Paraná. Se tiver recurso, vai cair lá onde eu estou.
Tem muito trabalho esse conselho, esse comitê?
Então, Luciana, nós tomamos posse terça-feira. Terça-feira foi minha primeira reunião para ser apresentada para isso aí. Confesso para você que eu fiquei assim, surpresa. Nós temos hoje 333 processos. Tá? Enquanto as outras câmaras estão todo em dia, nós temos 333. Se você for pensar no tamanho do Brasil, não é tanto, tá? Porque a gente vai conseguir dividir, cada conselheiro vai ficar aí com uma média de 15 processos para julgamento. Mas isso deve chegar mais processos até o Conselho Federal, porque o que chega até nós é aquilo que houve recurso para o Conselho Federal.
Ah, entendi. Bom, e a senhora acredita que a partir de agora, então, daqui para frente, o Conselho Federal terá mais mulheres participando?
Sim, com certeza absoluta. É, essa é uma proposta, eu venho, quem estava como conselheiro federal pela OAB Maringá, o doutor Molina, fez um excelente trabalho, e a gente chegando lá, todo mundo via, enfim, né, a representatividade dele, fomos muito bem representados lá no conselho, e agora é a vez da mulher, né? Então agora nós temos que realmente ocupar os nossos espaços, porque as causas femininas é a mulher que tem que, não que o homem não tenha que defender, mas a gente defende melhor, né? Porque é aquilo que você sente na pele. Então existem muitas questões novas que precisarão ser levadas, e essa pauta, então, ela vai ter maior representatividade com esse número de mulheres que estão no conselho. Então somos 81 conselheiras mulheres, sendo que dessas 81 mulheres, 26 são conselheiras titulares.
26?
26 titulares.
Uhum.
E as outras, as demais, teria que fazer o cálculo aí, 70 e alguma coisa, são suplentes.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana, pelo convite. Obrigada. Boa tarde para todos.
Nós conversamos com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, a primeira mulher no Paraná a tomar posse como titular no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.